Muito boa noite, senhoras e senhores. Invocando o nome de Deus, damos por aberta a presente audiência pública das comissões especiais do Poder Legislativo, que versa das alterações do Código Administrativo e Código Tributário do município através de projetos de lei apresentados nesta Casa Legislativa, sob o número 02, 03, 04, 05, 06 e 07, todos do ano de 2017. Compõem a mesa dos trabalhos, junto comigo, o presidente da comissão especial que versa dos projetos da alteração do Código Administrativo, e vereador Wagner, vereador Mano Gás, eu, vereador José Clemente, presido a comissão das alterações dos projetos de lei que alteram o Código Tributário. Registro ainda na mesa dos trabalhos a presença da vereadora Zulma, da vereadora Suzana. Já se encontra junto conosco também o secretário de Fazenda, Valdir Vênes. À minha direita também o assessor, senhor Rodrigo Santariano, fiscal de tributos. Registro no plenário a presença do secretário de governo Paulo Fossari, do secretário adjunto de governo Pedro Brassini, ainda na mesa dos trabalhos vereador Rafael Alves, vereador Carlos Delgado, vereador Elton Rocha, secretário de desenvolvimento Ayrton, secretário adjunto Francisco Casqueiro, secretário da administração Dr. Ricardo São Pedro, vereador Eric Lins, a imprensa, vereador Wilson Brits, demais servidores do Poder Executivo e servidores do Poder Legislativo. Nós temos a incumbência, nesta reunião de trabalho, de apresentar e levar ao conhecimento, tanto do Poder Legislativo, bem como da comunidade, as informações que serão prestadas pelo Poder Executivo em razão dos projetos de lei apresentados e aqui citados. Deixo a palavra à disposição do secretário de Fazenda, Valdir Vênes, e também que faça, primeiramente, a apresentação do que versa esses projetos. Na sequência, nós teremos a palavra com os vereadores, que muitos desses são relatores destas proposições. Por gentileza, senhor secretário, a palavra está à disposição de Vossa Excelência pelo tempo necessário.
Inicialmente, meu boa noite ao nobre vereador, coordenador dos trabalhos, Clemente. Me deu um branco aqui nesse momento, me perdoe o Clemente. É que essa casa aqui é muito nobre, a gente acaba se emocionando no primeiro momento. E aos demais vereadores aqui presentes, ao público presente. E dizer que nós estamos à disposição de todos os senhores nesse início, porque estamos trazendo para apreciação desses nobres edis, uma série de projetos de lei em que julgamos fundamentais, num primeiro momento, uma adequação à legislação federal que versa sobre o Código Tributário, que é a Lei Federal 157/2016, e que ela versa especialmente sobre a regularidade do ISSQN. Consequentemente, nessa adequação, e que é fundamental, e por isso a nossa solicitação no carinho do tratamento dessa matéria, por se tratar de uma matéria de urgência urgentíssima, porque ela requer uma noventena, o não cumprimento desse dispositivo legal pode acarretar uma improbidade administrativa. E quando nós aqui trouxemos esse projeto de lei, sentimos a sensibilidade dos novos vereadores para na agilidade no tratamento dessa análise. Trazemos também uma adequação de algumas leis do Código Tributário do município, já que estão em defasagem de muito tempo, de temporalidade, com relação à sua exiguidade. E elas acabam, muitas vezes, nos trazendo resultados inócuos e leis que podem ser totalmente reavaliados. Dentro desse propósito que nós estamos aqui propondo esses textos que o Rodrigo vai explanar para nós sucintamente, e na sequência nós ficamos à disposição aqui o tempo que for necessário para elucidarmos alguma dúvida que porventura ainda surja. Então, com a permissão dos senhores, eu passo a palavra aqui ao Rodrigo, que pode tratar sobre o PL 0207 inicialmente, né, Rodrigo? E na sequência os demais aí. No primeiro momento não, vereador, porque acredito que nos tópicos mais sucintos, o audiovisual nos servirá para que a gente possa aprofundar algum esclarecimento. A gente não gostaria de sair, no momento, antecipando qualquer dúvida, vereador. Mas temos esse recurso para aquilo que for necessário.
Eu vou registrar a presença do secretário adjunto de desenvolvimento, Anderson, e o diretor de alimentação, Oliveira, também, que estão aqui. Por gentileza, a palavra está com o senhor Rodrigo.
Boa noite a todos. Vamos começar pelo projeto de lei complementar 02, que altera e inclui dispositivos na lei 2413 de 93, que seria o Código Tributário do município. Vou começar pela ordem dos artigos que nós estamos propondo as alterações e as inclusões. O artigo 27, que trata sobre o desconto na cota única de IPTU, nós estamos propondo um desconto de 15% no valor da cota única. A inclusão do artigo 111A, que refere-se ao poder de polícia da fiscalização referente aos contribuintes de atividade optantes pelo Simples Nacional e pelo CIMEI. Essa adequação se dá pela Lei Complementar 157 de 2016, que foi republicada em maio desse ano, que abriu o precedente para os municípios fiscalizarem o ISS dessas empresas, que antes era somente pela Receita Federal, por serem optantes pelo Simples e pelo CIMEI, que seria o microempreendedor individual. Alteração no Código 130, que proíbe a isenção do ISSQN, com exceção dos itens 7.2, 7.5 e 16.1 da lista anexa à Lei Complementar 116 de 2003, que são serviços que falam sobre construção civil. Esses são os únicos que podem ter isenções. Os restantes dessa lista só podem ter reduções de alíquota ou tributarem no valor integral. A inclusão do artigo 133A, que regulamenta a concessão e estabelece normas de como deve ser pedido e requerido esse benefício de redução de alíquota. A alteração no artigo 136, que vem para corrigir um equívoco referente à remissão de taxas no IPTU. A taxa ela não pode ser remida porque é um serviço prestado. Então, estava previsto a remissão da taxa, mas tivemos e pesquisamos algumas informações que nós não poderíamos remir estes valores. Por isso, estamos pedindo somente a remissão do IPTU. Só do imposto, não da taxa de lixo. A alteração no anexo 2 do serviço das alíneas F e G, na atualização do indexador, referente ao ingresso de veículos de carga e descarga no âmbito do município urbano. Essas são as inclusões e alterações da Lei 2413, que é do Código Tributário, que é o PLC 02 de 2017. Agora vamos para o PLC 07 de 2017, que na sequência trata da Lei 3313 de 2003, que é referente ao ISS, que também vem em adequação à Lei Complementar 157 de 2016. Nós estamos pedindo algumas inclusões de serviços antes não previstos, esses incluindo operações de cartões de crédito, que antes era tributado no município. Como assim, a empresa operadora do cartão, ela tributava somente na origem dela, na sede dela. Hoje não. Ela vai operar em todos os municípios do Brasil. Então, vai ser tributado em Uruguaiana, tendo um acréscimo de receita. Mas, para isso, nós temos que nos adequar à legislação, incluindo itens que não estavam na lista. Também, na Lei 3313, prevê as proibições e as isenções do que pode e o que não pode. E a redução... a redução de alíquotas do serviço apresentado pelas empresas. E formas de cálculo do ISS fixo e contribuintes que deverão adotar regime especial de recolhimento. O que é o regime especial de recolhimento? É para contribuintes que tributam no regime de ISS fixo, que hoje é um valor que o município estabelece. E a partir da lei complementar, é através do faturamento anual. Daí a gente tem que adequar algumas coisas. Importante dizer que essas adequações da Lei 3313 pode trazer um incremento de 12% ao mês de acréscimo na arrecadação da ISSQN. Vamos passar para o PLC 03 de 2017, que é da nova redação ao artigo 2º da Lei Complementar 07, que institui a licença especial do Fundo de Comércio. Obrigado. O município propõe a redução de 60% dos valores que anteriormente foram fixados, para oportunizar os empresários locais a investirem em free shops e no município, fomentando o emprego, a construção civil e o investimento no geral. E o PLC 04... e o 05, que alteram o Código Administrativo do município. No artigo 78, nós atualizamos o indexador de todos os incisos do artigo, de UPRM para URM. O UPRM era um padrão usado anterior a 2000. A partir de 2000 foi passado ao URM e ainda o nosso código estava nesse indexador. Daí foi atualizado os valores. No artigo 152, nós estamos propondo, aonde dizia que o município faria leilões para animais apreendidos, nós estamos propondo a doação para entidades não governamentais, associações de defesa de direitos sociais, filantrópicas, a doação no prazo da retirada da não retirada dos animais do âmbito do município. E o artigo 153 que a gente pede é só a atualização e a nomenclatura da secretaria utilizada e alguns passos que cada secretaria deverá ter no cumprimento do poder de polícia. Vou passar para o diretor de turismo, o Gaspar, para apresentar o PL 04.
Quem vai fazer a próxima apresentação é o senhor Gaspar, diretor de turismo. Quero registrar também, até porque a audiência pública é transmitida via live no Facebook, de que a referência a PLCs, obviamente, que a grande maioria conhece, mas para as pessoas mais leigas, o PLC se trata de projetos de lei complementar. Esta abreviatura, então, é traduzida por PLC. Senhor Gaspar.
Presidente dos trabalhos dessa noite, vereador Clemente Correia, nosso secretário municipal da Fazenda, Valdir Vênes, cumprimentando, estendo os nossos cumprimentos a todos os nobres edis e os colegas do Poder Executivo. Nós começamos a apresentação do projeto de lei complementar 04 de 2017, acresce dispositivo na lei número 2413, de 20 de dezembro de 93, e cria a taxa de turismo no município de Uruguaiana e dá outras providências. Pode... Um breve histórico sobre a situação turística de Uruguaiana. A diretoria municipal em gestão anteriores não fora protagonista, como ora dada esta oportunidade, né? Relato este feito por servidores efetivos do quadro. Temos muito trabalho para manter esta honrosa distinção de evidência no que se refere ao trabalho. Num curto espaço de tempo, conseguimos, em esferas administrativas e políticas, desenvolver atividades basilares para o desenvolvimento do trabalho, buscando sempre a excelência. Um breve histórico. Uruguaiana possui aproximadamente 1.300 cadastros e leitos relacionados ao sindicato dos hotéis, bares, restaurantes e similares. A média de ocupação no período de baixa temporada é variante de 45% a 60% referente aos 1.300. Na sazonalidade de 15 de dezembro a 15 de fevereiro, estas variantes de 45% a 60% saltam para 97% das ocupações dos leitos, podendo até chegar aos 100%, fora as acomodações que não contêm registro. Esse período desta sazonalidade de 15 de dezembro a 15 de fevereiro é relacionado à entrada do turista argentino em Uruguaiana. E a precificação dessas estadas fica em torno de R$ 100 a R$ 150 por pessoa. Esse foi um cálculo feito em média ponderada pela divisão das 17 entidades, empresas que estão registradas na Secretaria de Desenvolvimento. O município de Uruguaiana está no coração da rota comercial da América Latina, com distâncias equivalentes às principais capitais do Cone Sul: Argentina, Buenos Aires; Paraguai, Assunção; e no Uruguai, Montevideo, né, e a nossa capital, Porto Alegre. Com esta visão, fora fundada durante a Revolução Farroupilha, pelo então administrador e visionário Domingos José de Almeida, e as terras escolhidas por Bento Manuel Ribeiro. Evidenciamos a passagem de vários momentos históricos importantes que a Uruguaiana fora protagonista, onde elencamos alguns. Referente ao turismo histórico, a nossa rota jesuítica, a Companhia de Jesus, os padres jesuítas e os índios Guarani. Nós temos, então, como ponto de visitação, Estância Santiago, BR-472, quilômetro 50, em direção a Itaqui; Estância São Sebastião, próxima da UR-205, o Brete, né? A Capela do Aferidor, UR-413, o Passo do Aferidor, no final da UR-413, o Caminho do Gado, nesta UR-413, Casa Queimada, na 290, Casa Branca, na UR-412, próximo à BR-290, a Estância Libertadora, final da UR-205, e a localidade de Santana Velha. Também a Rota da Alforria, Quilombo Rincão dos Fernandes, Quilombo da Palma, Quilombo da Capela do Ipané, Cerca do Jiquiri, do Juquiri, Fundação de Uruguaiana, localidade de Santana Velha, o Caminho do Imperador Dom Pedro II, ou Caminho Real, e a própria localidade de Santana Velha, né? Então, esta localidade participa, então, desses três momentos históricos referente ao turismo histórico em Uruguaiana. Turismo de compras. Nós temos o Camelódromo, o Shopping da Baixada e demais lojas que vendem por atacado. A Via Passo de Los Libres, né? Produtos típicos argentinos, vinhos, queijos, doces, massas e restaurantes. Também a compra, né? Beijo Neon, com produtos típicos uruguaios, também vinhos, queijos, doces, massas. E as lojas francas, os free shops, restaurante e parrijada, né? E nós, Uruguaiana, também, que entramos aí nessa lista das cidades gêmeas de fronteira, cidades de fronteira, que serão abrangidas pela legislação das lojas francas em território brasileiro. No turismo rural, a vitivinicultura com os vinhedos, as cabanhas com criatórios de ovinos, gado de corte e cavalo crioulo, a orizicultura com o plantio, beneficiamento e estocagem, os empreendimentos de lazer, que são os balneários, os sítios com piscina, pesca e pague, guia de trilhas e hotéis fazenda, as festas campeiras, um exemplo que eu uso é o Alonso e Pinto, e o Parque Natural Municipal de Uruguaiana, o Bioma Pampa, Praia do Cantão, Praia Formosa, Ilha do Japeju, numa extensão de 15 quilômetros a partir da Praia do Cantão, até a ponta da Ilha Japeju. O turismo de entretenimento. Como produto final, eu uso dois exemplos de grandes empreendimentos culturais. Logo, lembrando que cultura e turismo andam de mãos dadas, né? A cultura é o produto e o turismo é o vendedor desta cultura. A Califórnia da Canção Nativa do Rio Grande do Sul, patrimônio cultural do Estado, e o Carnaval fora da época de Uruguaiana, né? Uruguaiana também está na rota dos grandes shows nacionais, e nos meses de novembro a março, a entrada de turistas argentinos dobra a movimentação hoteleira e de restaurantes no município. O veraneio 2016-2017 registrou a marca de 1.700.000 argentinos passando por Uruguaiana. Esses dados são do Centro de Migração da Argentina. Neste PLC, no seu artigo 1º, institui como tributo municipal a taxa de turismo e inclui no artigo 3º, número 2 da lei número 2413 de 93, o Código Tributário Municipal, a linha F, que passa a vigiar com a seguinte redação. Os tributos de competência do município são os seguintes: 2, taxa D, letra F, turismo. Cria o capítulo 5 da taxa de turismo no título 1 e os artigos 80A, 80B, 80C, 80D e 80E. Nos termos da lei número 2413 de 93, que regula o Código Tributário do município. No título 1, capítulo 5 da taxa de turismo, a seção 1 da incidência, artigo 80A, a taxa de turismo é devida pela utilização efetiva ou potencial do serviço público de informação, guia, atendimento disponibilizado aos turistas. Artigo 80B, o sujeito passivo da obrigação tributária é o hóspede da rede hoteleira, não residente ou domiciliado no município de Uruguaiana. Parágrafo único, considera-se rede hoteleira, para fins OCAPU, deste artigo, todos os hotéis, pousadas, resorts e similares. Da seção 2, o sujeito passivo, artigo 80C, o sujeito passivo da taxa de turismo é o hóspede dos estabelecimentos elencados no parágrafo único do artigo 80B desta lei. Artigo 80D, é responsável tributário pelo recolhimento da taxa de turismo o estabelecimento onde esteja hospedado o contribuinte, devendo ser efetuada por ocasião da liquidação da conta do hóspede. Parágrafo 1º, os meios de hospedagem ficam obrigados a manter escrita fiscal destinada ao registro da taxa de turismo. Segundo, a escrituração da taxa de turismo será feita na mesma nota fiscal emitida correspondente à hospedagem do sujeito passivo da referida taxa. Terceiro, mensalmente os meios de hospedagem registrarão no livro eletrônico de ISSQN, segregado da base de cálculo do próprio ISSQN, nos prazos estabelecidos pela legislação vigente, com todas as informações sobre a taxa de turismo. Quarto, o registro mensal de recolhimento da taxa do turismo deverá conter a razão social e o CNPJ do estabelecimento, número da nota fiscal emitida, data de emissão da nota fiscal, quantidade de diárias usufruídas na hospedagem, valor unitário e valor total da taxa de turismo cobrada. Valor unitário e valor total da nota fiscal, assinatura do responsável e do contador da empresa. Quinto, o estabelecimento responsável pela arrecadação da taxa efetuará seu recolhimento mensalmente ao município até o dia 20 do mês subsequente ao de competência, ficando sujeito, a partir desta data, à incidência de juros e multa, na forma da legislação em vigor. Sexto, o descumprimento do prazo estabelecido no parágrafo anterior sujeitará o estabelecimento ao pagamento dos encargos previstos no artigo 140 do Código Tributário Municipal, além da atualização monetária mensal, com base no índice de variação IGPM, instituído pela Fundação Getúlio Vargas, ou outro índice que venha a substituí-lo. E na seção 3, da base do cálculo e alíquota, o artigo 80E, a taxa de turismo será devida no valor equivalente a 1,5 RM por diária gerada por unidade habitacional em hotéis, pousadas, resorts e similares. O valor da URM hoje é de 3,0358. Parágrafo único, o Poder Executivo Municipal, através de decreto, poderá atualizar monetariamente o valor acima, de acordo com os índices oficiais, sempre que se fizer necessário. Artigo 3, a fiscalização da taxa de turismo será exercida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, que poderá utilizar para esse fim os dados sobre a taxa de ocupação dos meios de hospedagem. Parágrafo único, ficam os hotéis, pousadas, resorts e similares obrigados a fornecer bimestralmente a taxa de ocupação de seus estabelecimentos, discriminando a nacionalidade dos hóspedes. Artigo 4º. O Poder Executivo Municipal aplicará os recursos provenientes da taxa de turismo no desenvolvimento de políticas públicas para implantação de infraestrutura e serviços de finalidade e ou interesse turístico. Parágrafo único. Os recursos auferidos pela taxa de turismo serão depositados em conta específica na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, em 18 de setembro de 2017. Só volta ali para mim na... Sendo assim, a taxa de turismo módica e apta a potencializar essa divulgação, remunerando os serviços prestados pela Municipalidade através de atendimento, informação e guia, disponibilizados aos hóspedes não domiciliados ou residentes em Uruguaiana. Né? Nós já contamos com um centro de atendimento ao turista, um deles localizado na aduana e o outro no calçadão da cidade, ali num dos quiosques. E temos previstos mais três, um na entrada da cidade, na Presidente Vargas, um na rodoviária e um itinerante no aeroporto. Da mesma forma, a afetação dos valores da taxa de turismo vem colaborar com a implementação das condições necessárias, sendo elas infraestrutura e serviços, ao devido aproveitamento dessas potencialidades e de outras que surgirão em decorrência do desenvolvimento do turismo na cidade, trazendo, dentre outros efeitos, a permanência de estrangeiros no território do município, aquecendo também a economia local. Senhor presidente, seriam essas as nossas considerações da Diretoria Municipal de Turismo.
Muito obrigado, senhor Gaspar. Pergunto às senhoras e senhores vereadores, inscrições. Registro a presença do presidente dessa casa, vereador Fernando Tarragó. Pergunto aos senhores e senhoras vereadores, enquanto eu vou fazer uso da palavra, eu peço à assessoria da casa que verifique no plenário inscrições em relação à matéria que está sendo apresentada. Se há interessados no plenário, por gentileza, peço ao expediente que providencie colher os nomes dos interessados a fazer uso da palavra. Eu, de forma bem breve, eu quero fazer uma consideração aqui já em relação ao projeto de lei do qual o vereador Carlos Delgado é relator, projeto de lei complementar número 5, e quero dizer ao senhor, o secretário de governo, Paulo, e o secretário da Fazenda, de que entendo eu, e por ter estado à frente da Secretaria de Segurança, nós vimos uma dificuldade também, e esse expediente que eu vou falar aqui, ele é usado pela Polícia Rodoviária Federal. Nós devemos fazer constar que não consta nesta lei, e eu sugeri ao vereador Carlos, e ele está de acordo em nós apresentarmos uma emenda ali, uma emenda em relação a um TAC que deixa o Poder Executivo autorizado a promover um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público para estas pessoas que abandonam literalmente seus animais em via pública. Tendo em vista que, se nós considerarmos que essas pessoas têm causado acidentes graves, acidentes no trânsito, inclusive com morte de pessoas, com abandono desses animais, com descaso, descuido e abandono, acidentes de trânsito que causam danos em veículos, sem falar no dano físico às pessoas, como já relatei aqui. Também esses animais defecam, urinam na frente das casas, comem as plantas que estão nos canteiros públicos, rasgam lixo. Enfim, nós entendemos, entendo eu, de que o Poder Executivo pode estar autorizado a fazer um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público, para que essa pessoa não somente pague a taxa em relação àquilo que foi feito pela apreensão do animal, mas que também seja responsabilizado no Poder Judiciário, como é feito pela Polícia Rodoviária Federal. Nós vamos apresentar, obviamente, que os senhores vão deliberar sobre a nossa sugestão. Quero também falar da onde nós relatamos no projeto de doação de animais. O número de animais é expressivo apreendido. Eu vejo que deve permanecer a possibilidade do leilão e que o Poder Executivo depois normatize o leilão, mas que se acrescente, então, o expediente da doação a entidades que façam jus aos animais. Mas o número de animais é bastante expressivo em dado momento. Então, eu entendo que o leilão deva permanecer, que seja uma das tantas medidas e se acresça, então, a essa questão da doação. E lembro também, está no mesmo PL05, e eu quero lembrar o amigo Gaspar que a Califórnia da Canção Nativa, ela não é só patrimônio cultural do estado do Rio Grande do Sul, porque eu tenho uma lei de minha autoria que tornou ela patrimônio cultural do município de Uruguaiana, que ela não era. Ela não era nem evento oficial do município de Uruguaiana, na outra legislatura nossa aqui, nós tornamos ela evento oficial do município de Uruguaiana e patrimônio cultural do município de Uruguaiana. Lei de nossa autoria. Então, são em relação a estas sugestões que nós vamos apresentar. No projeto de lei do qual eu sou o relator, nós já temos uma prévia do relatório, é o projeto número 3, o projeto de lei complementar número 3, que versa da licença especial do Fundo de Comércio, e a proposição que ela está sendo apresentada, nós estávamos analisando até pela redução dela, mas nós vimos que até o momento ela ainda não foi aplicada em nenhum momento, né, que possibilita isso, uma vez que ela não foi aplicada. Se tivesse sido aplicada, ela poderia ter trazido prejuízo a alguém. Exato. Então, pergunto novamente às senhoras e senhores vereadores, alguma inscrição para considerações, manifestação? No plenário, então, a inscrição do senhor Ademir Lopes, que eu quero que use o microfone e se identifique, por gentileza. Senhor Ademir Lopes.
Sou Ademir Lopes, uma boa noite. Cumprimento o vereador José Clemente, extensivo aos demais integrantes da mesa principal. É da importância das audiências públicas quando se trata, principalmente, de leis complementares a esses projetos que já vêm se desenvolvendo e fundamentais para que a Uruguaiana possa a bem desenvolver. E, dentre os temas que foram apresentados, todos têm a sua importância, principalmente esses que se referem à arrecadação do município, que é importante para que políticas públicas, para que a gestão realmente possa acontecer, e o ISSQN, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, é uma das alavancas nesse processo e que realmente vem a fazer com que se desenvolvam projetos, como eu disse, fundamentais. Mas eu quero me basear, sem estender a minha fala, é na área do turismo, onde o diretor de turismo fez uma ampla explanação. Nós temos um público muito grande dos diversos países do Mercosul, Uruguai, Argentina, e naqueles meses mesmo ali, que dá aquele pico, principalmente de argentinos, que é adentro no nosso país, e que pouco ficam. Ele falou muito bem que estão de passagem em Uruguaiana. Então, que esses valores, que esses investimentos sejam feitos no turismo de uma forma que realmente venha a fazer com que esse turista que aqui chega permaneça e que possa assim usufruir de todas essas informações prestadas aí pelo diretor da parte histórica de Uruguaiana e que pouco é divulgado. Eu tomara que isso aí melhore, porque eu ando nas ruas da cidade, nos diversos pontos turísticos, e muitas vezes me envergonhei de estar na nossa aduana aqui de Uruguaiana e não ter banheiros em condições de receber essa comunidade que vem de países lindeiros aqui e que realmente faz com que a gente se envergonhe da apresentação. Esse é o nosso cartão de visita. E se tiver que ter valores percentuais que tenham que ser retidos de alguma parte para que isso realmente funcione, isso tem que acontecer. Mas nós temos que dar resposta a comunidade. E essa comunidade é essa também que se utiliza desses recursos dos turistas. Então, ele tem que ser encarado de uma forma com responsabilidade, que se tenha responsabilidade, que não fique aqui na exposição de fatos, de coisas históricas, e que não utilizamos para fazer com que a Uruguaiana possa ter recursos oriundos aí dessa explanação e da entrada desses turistas aqui. Então, acho que é fundamental essas reuniões, essas audiências, para que se possa debater e se chegar a uma conclusão de qual a melhor maneira de investir, mas para investir também tem que ser feito um trabalho. Essa rede hoteleira, ela tem que estar preparada para receber esses turistas. Olha, a fiscalização ela tem que passar a ocorrer, de maneira que a rede hoteleira esteja nas condições legais no que deve estar. Muitas com restaurantes, com locais onde servem cafés, enfim, e tudo isso é fundamental que aconteça. Eram as minhas colocações para que o turismo realmente venha alavancar um melhor desenvolvimento para a nossa cidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor Ademir Lopes. Não há mais inscrições no plenário. A vereadora Suzana pede a palavra. Por gentileza, vereadora.
Boa noite, vereador Clemente. Boa noite a todos aqui presentes. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu quero saber se vai ter investimento lá no interior, na praia. O senhor comentou a Praia do Cantão, a Formosa, lá na barragem, né, na Praia do Caracol. Porque é muita gente que vai lá para o interior. E lá a gente está perdendo uma boa parte da arrecadação do turismo. É muita gente de fora, pescadores, pessoas nos finais de semana, então, é muita gente no interior. E, com certeza, a taxa do turismo ia render. Obrigada.
Não havendo mais manifestação de vereadores, eu deixo ao diretor de turismo que faça a apresentação do questionamento da vereadora.
Vereadora Suzana, nós temos um trabalho que nós estamos desenvolvendo junto com o colega Dagoberto Alvim Kloss, que é meu colega, professor de História, e esse material todo, sem sombra de dúvida, não teria sido tão bem explanado se não houvesse a participação dessa catalogação de eventos e localidades pelo colega Dagoberto. Mas, principalmente, os nossos olhos se voltam à barragem São Marcos, Cantão, Formosa e Ilha do Japeju, justamente que nós já começamos um trabalho de conversa para aquele espaço, principalmente no que se refere ao plano de manejo daquela área do Parque Natural Municipal. Né? É uma conversa bem extensa que nós já começamos junto do IBAMA, junto da própria Marinha, para que nós possamos, cada um dentro do que ele compete, até a própria Secretaria de Meio Ambiente, a fiscalização quanto à exploração daquele local, que é um bioma pampa e ele não pode ser nem tocado. E não pode haver nem criação sobre aquelas terras. Durante aqueles 15 quilômetros, não pode haver uma bomba d'água de irrigação puxando água do rio Uruguai naquela localidade. Né? E que a gente sabe que ocorre, pero a fiscalização que quem deve fazer é o IBAMA, não acontece justamente porque não há o efetivo suficiente. Né? Mas falando em investimento, nós, cabeças pensantes, né? Temos conhecimento dessa chegada desses pescadores que acampam principalmente na Praia da Formosa, que é uma parte mais limpa do rio Uruguai, que tem a Ilha do Japeju e a água dá pela cintura, que dá para cruzar para a Argentina a pé naquela localidade. E a água é clarinha que tu vê os peixes sarandeando entre os aguapés na beira do rio. Nós temos sim uma vontade enorme de voltar ativa com o Cantão e a própria Formosa e a própria Praia do Caracol, porém nós dependemos muito mais de investimento e projetos da área federal, que nós vimos na televisão o ministro falar sobre o turismo ter dinheiro para investimento, né? Mas a devida atual situação em que nós nos encontramos, Brasília, a gente acaba, até se nós encontrássemos uma mala daquelas, a gente poderia, de certo modo, fazer um milagre, né? Mas nós dependemos muito desse investimento que vem em cascata. Inclusive o nosso secretário Ayrton Alzani, no qual eu cumprimento aqui, que é o chefe, é o líder da nossa pasta, a nossa conversa com Porto Alegre, ela é muito ampla e muito aberta, devido à aproximação que nós temos, a aproximação que nós temos com o secretário estadual de turismo, né, o Vitor Hugo. Porém, os recursos são muito escassos e investimento direto do governo do estado não há. A gente acaba dependendo somente da União com os projetos que nós temos protocolado, dois grandes projetos no Sincov, mas a gente fica aí na dependência desse sorteio, né, dessa pesca desses projetos lá. Mas nós temos muitos anseios, sem sombra de dúvida, quanto ao interior. Tanto é que eu falo em turismo rural, né? E o Sebrae é um parceiro que tem dado esses nortes para nós, a Ana Paula e o Marcelo, têm dado esses nortes para nós, e também temos participado de alguns eventos fora do município, através de custeio próprio, sobre o turismo rural.
Deixo a palavra à disposição do secretário Valdir, tendo em vista que não há inscrições, secretário, para que o senhor tenha ainda, se tem alguma consideração, se não, para que o senhor faça as suas considerações do encerramento aqui dessa audiência, tendo em vista que não há inscrições nem interessados em abordagem nos temas apresentados.
Vereador Clemente, eu fico tranquilo com relação até, como assim, o não questionamento desses pontos colocados nesse PL, porque essa tranquilidade em função do que possivelmente tenha sido bastante claro o exposto no que nós trouxemos como proposta para essa casa e para esses nobres vereadores e vereadoras analisarem. E nós continuaremos, mesmo após essa audiência pública, à disposição dessa casa, à disposição da comunidade, dos nossos contribuintes, que já é uma orientação do Executivo, na pessoa do nosso prefeito Rony e prefeito Caruz, que nós tenhamos sempre uma conduta de transparência, responsabilidade, e não deixarmos os nossos contribuintes sem resposta nos seus questionamentos. Então, essa tem sido a nossa conduta na Secretaria da Fazenda Especial. E aqui eu quero destacar o conjunto de colaboradores que me acompanham desde o dia 2 de janeiro, em especial ao meu secretário adjunto, que está no plenário, o Francisco Casqueiro, ao Felipe, que é lá do cadastro, o Rodrigo, que é o nosso suporte na dívida ativa, e esses são alguns que estão me acompanhando nessa noite, nesse momento. Mas eu posso dizer que na Secretaria da Fazenda, se a gente está conseguindo um bom resultado de sucesso em gestão, é porque nós estamos com a equipe muito afinada, muito consciente do que nós estamos propondo, do desafio que nos foi proposto pelo Executivo. E o fardo, se é menos pesado, é porque a gente tem muita gente puxando junto. Isso é muito importante, e eu não poderia deixar aqui de destacar. E principalmente destacando aqui, na presença do secretário de governo, Paulo Fossari, que é o homem de frente na junta executiva, a liberdade que nos dá para desempenharmos as nossas atividades, e essa liberdade é aquela liberdade com responsabilidade, porque a cobrança realmente é forte, os questionamentos são cotidianos, e esses questionamentos é que nos fazem levar adiante todo esse desafio. Então, eu agradeço imensamente, vereador Clemente, e aos demais vereadores e às pessoas presentes a essa audiência, a oportunidade que essa casa nos proporciona, e ratificando aqui, continuaremos alertas à disposição enquanto estiver tramitando esses projetos de lei, e, no tempo, se fizer necessário, com as suas emendas, com os seus questionamentos, com a sua aprovação, enfim, porque isso vai redundar num resultado futuro também, para as futuras gestões. Não é um trabalho que está se fazendo estanque para um governo da gestão 2017-2020. Sim, são coisas que estão se aprimorando, situações tributárias que não eram mexidas há muito tempo, então elas vão caducando, e principalmente eu alerto para atenção nessas propostas com relação à lei 157, que essa sim é uma lei que deve ser cumprida na sua integridade, tem que ser, requer uma certa atenção especial. Basicamente é isso, vereador Clemente, e tomo liberdade também saudando o nosso presidente Tarragô, que acabou de chegar. Obrigado.
Muito obrigado, secretário Valdir. Considerando de que não há mais manifestações, quero registrar a todos os senhoras e senhores de que os projetos já foram distribuídos dentro dos trabalhos das comissões especiais, que são duas, uma presidida pelo vereador Mano e outra por mim, e os vereadores relatores já estão analisando e exarando seus pareceres. E, obviamente, aguardavam este momento da audiência pública, até para esclarecimentos junto ao Executivo e dúvidas que pudessem ter, para aprimorar ainda os seus relatos desses projetos, os quais devem ainda, acredito eu, esta semana serem apreciados na comissão, que está marcado para amanhã, e provavelmente vá a plenário ainda na quinta-feira. Quero registrar também de que nós temos um compromisso bastante grande, sempre com aquilo que eu sempre tenho frisado, que é a essência da administração pública, que é o interesse público. Tudo aquilo que estiver voltado para a população de Uruguaiana, desde que alinhado com os princípios constitucionais esculpidos no artigo 37 da Constituição, a LIMPE, nós estaremos aqui presentes e contribuindo e alinhado, inclusive, com o Poder Executivo, porque o Poder Público ele tem que ter o empenho necessário para que a comunidade, que também somos todos nós, passamos a receber o atendimento, aquele satisfatório, para que todos nós possamos, todos os dias, desenvolver as nossas atividades com o mínimo de satisfação, sejam elas em quais das áreas que a administração cabe às suas ações, sejam essas na saúde, educação, social, enfim, todas elas, nós temos esse compromisso aqui. E temos prezado por isso, tanto que o Poder Legislativo, os senhores têm acompanhado que até esse momento nós temos em vários momentos alertado o Poder Executivo, mas não deixado de estar presente em tudo aquilo que é necessário para que possamos desenvolver um bom trabalho. Quero registrar aqui, como sempre, o nosso agradecimento aos abnegados servidores do Poder Legislativo que estão conosco até essa hora, agradecer a todos, senhoras e senhores, e desejar uma boa noite. E invocando o nome de Deus, declarar por encerrada a presente audiência pública. Uma boa noite.